E já encerro. Não sei se já encerro não, mas já falei isso. Já encerro. Revogo o artigo 27 do Decreto de Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940. Olha só que ancião. Código Penal com o objetivo de excluir a idade como fator de inimputabilidade. É simples. Eu não quero faixa etária nenhuma. Se o crime não trata com faixa etária, por que nós vamos tratar? A minha proposta é simples. Nós temos um elenco de crime que é hediondo. Outro elenco que não é. Roubou um toca-fita, quebrou uma vidraça, roubou um tênis. Isso não é crime hediondo. O que é crime hediondo? Sequestro, estupro, sequestro seguido de morte, sequestro relâmpago seguido de morte. Há um elenco de crime hediondo. Cometeu o crime com natureza hedionda, porque fica revogado o artigo 27 da lei de setembro, e essa lei passa em vigor, porque ele passa a vigorar sem que nós tenhamos idade para cumprimento de... Obrigado, meu jovem. A minha proposta, que foi protocolada, está na comissão de justiça, quero lembrar o senador Vital do Rego, que a primeira proposta que está lá é a minha, de 2003, e todas têm que ser apensadas à minha, que é de 2003. Mas essa é a mais importante. Qualquer cidadão que cometer crime com natureza hedionda, ponto. Perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Crime com natureza hedionda. Fora de crime de natureza hedionda, não tem o mesmo tratamento. E aí fica o Estado obrigado a construir centros de ressocialização para a formação de campeões em esporte de alto rendimento para o país. Ponto. Por que esporte de alto rendimento? Porque esporte de alto rendimento suga as energias e, em se tratando de artes marciais, há uma filosofia que educa. No ponto 2, dentro do centro de ressocialização, eles terão estudos, serão obrigados a estudar. Terceiro, no final de semana, eles terão grupos de terapia emocional com pessoas de formação religiosa e psicológica e assistente social juntamente com a família. Mas como com a família? Veja, se esse que perdeu a sua menoridade, a família não tiver envolvimento com o crime, o juiz determinará um tutor de formação religiosa com um assistente social que entrará com a família, mãe, pai, irmãos menores, numa sexta-feira e pode ficar com ele até domingo à tarde. Se a família tiver envolvimento com o crime, terá um pai adotivo esse menino com formação psicológica e religiosa para acompanhá-lo nesses finais de semana até o cumprimento da pena. Perdeu a maioridade, a menoridade com 13 anos, pegou 10 anos. Vai sair com quantos anos? Vai sair com 23. Lá dentro ele virou um atleta de ponta, conforme a sua vocação para o esporte. Se vôlei, se basquete, se boxe, se jiu-jitsu, se muay thai. E esse... Se ao cumprimento da pena, nós teremos de lá de dentro um atleta que estudou, que se educou, que teve escolaridade, que virou um atleta, sai para competir, dá alegria para um país, e se não competir, pode botar uma academia de jiu-jitsu, pode colocar, se virar professor de natação, pode tudo. Onde é que nós vamos arrumar essa mão de obra? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Tem atletas de ponta de alto rendimento por conta das Olimpíadas das Forças Armadas no mundo. Ora, se a lei foi escrita por nós e o nosso problema de segurança nacional não é nem com Bin Laden e não é com o pessoal da faixa de Gaza, nós não temos esse problema, rediscutamos o nosso problema de segurança nacional. O nosso modelo de segurança nacional, porque o nosso problema é com o tráfico de drogas, e a partir daí inserimos as Forças Armadas nesse contexto. Ora, tem solução ou não tem? Eu quero dizer ao senhor, senador, antes de te dar a parte, que eu tenho uma instituição de recuperação de drogados há 34 anos. E eu tenho lá um centro de treinamento de artes marciais, de MMA. E eu tenho um atleta disputando no mundo inteiro. Saído da violência, saído dos craques, saído da cocaína, e nunca tive governo me dando a mão. Eu presidi a CPI do narcotráfico, eu conheço um lado do balcão e tenho 34 anos de sacerdócio, tirando gente da rua, conheço o outro lado do balcão. Quando eu falo aqui, eu falo do sofrimento, da dor e da lágrima que eu conheço, que eu experimento no meu dia a dia, porque eu socorro uma mãe abraçando o filho dela. Isso aqui não é uma teoria, Nós temos saído. Agora ouvi o ministro da Justiça, com todo respeito a Zé Eduardo, que eu tenho mesmo, porque tenho como amigo e gosto. Tão somente dizer assim, o governo é contra, e não saber falar por que é contra e não apresentar uma saída. E o governo, quando se vê apertado, bota Gilberto Carvalho para falar. Nós somos contra. Ah, é? Qual é a saída? Ele não sabe falar. Vocês são contra? Qual é a saída? Não sabe falar. São contra? Qual é a saída? Não sabe falar? E aí, agora, porque nós vamos meter uma publicidade agora nos horários nobres, e isso custa um dinheirão, né? mais barato do que fazer um centro desse que eu estou falando. E vai ser assim, nós vamos botar um viciado em crack. Lembra aquela propaganda antiga, descendo pelo esgoto, a mente do cara virando lama e não sei o quê? E aí eles vão se intimidar. Ministro, eu respeito muito o senhor, mas viciado em crack não vê televisão. Ele entra em casa para roubar a televisão. Por que o senhor não faz uma publicidade chamando a atenção de pai e mãe para educar filho? Porque o que nós estamos ensinando é a sociedade correr da sua responsabilidade. Porque tudo de ruim que acontece vai para a conta dos políticos, para a conta da polícia. Tudo de ruim que acontece vai para a conta da polícia, para a conta dos políticos. Tudo que acontece de ruim vai para a conta dos políticos, para a conta da polícia. É o bode expiatório da sociedade que a mídia ensinou e nós incentivamos. Casa de pai, escola de filho. Vossa Excelência tem uma parte.
Senador, sua fala mereceria aqui um debate muito grande de todos. Mas a maioria hoje dessa casa, primeiro, se acostumou a não debater. Apenas fica calada, vai embora. Segundo, a não querer perder votos.
Até o senador Suplicy, que me aparteu toda vez, não quis falar agora, mas acho que ele vai.
Eu vou quebrar essas duas coisas. Eu vou polemizar e vou perder votos. Porque eu sei que a maioria hoje quer a maioridade penal. Como a maioria, provavelmente, quer a pena de morte, que o senhor, como cristão, é contra. Imagino que é contra. A maioria
sou
hoje...
contra a pena de morte?
Hein?
Eu sou contra a pena de morte.
Então, é contra. E a maioria hoje deve estar a favor da opinião pública.
Mas a sociedade está condenada à pena de morte.
Porque, não, é outra coisa. Eu estou falando é que a opinião pública é a favor da pena de morte, mas o senhor não é. Eu não sou favorável à redução da maioria da pena, mesmo que a maioria seja. Eu fui eleito com o discurso de que era contra a redução. Eu vou ficar aqui contra. Na próxima eleição, o povo me manda para casa e manda para aqui
senador
alguém...
Senador Cristóvão, não vamos falar em eleição.
Espera aí, um momento.
Não vamos falar em eleição, não estou aqui por causa de voto, tem Vossa Excelência.
Senador, eu desisto. Eu quero polemizar.
Não,
tá
quero te longe,
eu estou vendo não, que não é só aqui que se acostumou a não polemizar.
Deixa
quem
eu falar,
fala também se acostumou
deixa
a não
falar
ouvir
o que eu
polêmica.
Penso sobre Vossa Excelência, só não esperou o maior bico.
Não, mas porque o senhor não ouve e depois
não,
fala.
Não, escuto.
Mas porque eu não escutei o senhor esse tempo todo?
Eu vou escutar o senhor, eu só quero dizer que o senhor está aqui. Vou.
A próxima vez que eu falar, o senhor não tiver de acordo, vai criticar de novo.
O senhor não sabe o que é que eu vou falar.
Não, não importa. O senhor diz depois. Deixa eu falar, senador.
Tá, fale. Mas o senhor depois vai se arrepender de ter deixado eu falar.
Não sei. Tá bem. Vamos ver. Senador, eu estou dizendo que na próxima eleição o povo manda para aqui, para o meu lugar, alguém que defenda a redução da maioridade penal. Eu não vou defender. Agora, veja bem. Eu vou começar pelo primeiro ponto. O senhor disse que quem educa são os pais. Houve um tempo que quem educava, de fato, era tribo. É tribo. Família é uma espécie de tribo. A tribo é uma família empregada. Hoje não é mais. O seu discurso, senador Magno Malta, é o discurso de um educador. Para o bem ou para o mal, mas é. O povo está lhe vendo. O senhor está falando. As pessoas estão lhe escutando. A mídia faz educação. A família faz educação e a escola faz educação. E não tem mais educação sem esses todos. Porque cada criança ela está exposta a uma quantidade de influências tão grande que não tem nada a ver com o passado. Por isso, o senador Casol, quando dizia que não leva esses meninos para sua casa, não precisa levar para a casa dele. Basta botar em escolas que tenham que tenha escola com os equipamentos que o senhor sugere no seu projeto de lei. Excelentes equipamentos para ginástica, para tudo, cultura, escola. Essas escolas reduziriam imensamente o número de menores. Primeiro, zeraria menores na rua. Zeraria. Escola boa, segura. Depois, entre os pouquíssimos meninos de rua, por alguma deformação, quase nenhum seria delinquente. Esse é o caminho. Agora o senhor pode dizer, mas e hoje? Eles estão aí. Porque durante séculos a gente não fez isso. Então, eu gostaria de ver cada um que é defensor da maioridade, da redução da maioridade penal, começar a defender também o aumento da menoridade escolar. Só sair aos 18 anos, cheio de educação. Eu gostaria de ver isso. Não tenho visto. O discurso da federalização da educação, que eu acho que é o único caminho, não vejo grandes defesas aqui. Agora, vamos falar. E os de hoje? O senhor tocou um ponto aí que talvez seja algo a ser considerado corretamente, mesmo pelos que defendem, pelos que não defendem a redução. O que o senhor falou aí, de certa maneira, não é a defesa da redução da maioridade. O que o senhor propõe aí é que certos menores tenham a maioridade definida para eles. Ou seja, os que cometem crime hediondo serão declarados eles maiores. Isso eu estou de acordo. Eu tenho defendendo, nem é que seja tão universal de crime hediondo, que até mais radical talvez que o senhor, a minha posição, que três juízes possam declarar a maioridade de algum menor de acordo com o crime que ele cometeu. Aí a gente pode de fato tratar os menores, em geral, de uma maneira igual, que é a maioridade aos 18 anos, mas fazer a diferenciação específica, porque alguns menores, de fato, estão se comportando de forma que, como se diz hoje modernamente, sai da curva, ou seja, que queimando gente e ameaçando queimar dois ou três anos depois. Então, não é a redução da maioridade penal, é o tratamento especial para aqueles menores de crimes especiais, que não é o do batedor de carteira, que não é o menino que sai fazendo arrastão um dia sem tocar em ninguém. Então, não tem, a maioridade penal não precisa ser reduzida para que nós tomemos cuidado daqueles meninos que têm um comportamento fora da curva, que são poucos. Quando você pega os 50 milhões de meninos do Brasil, que tenha 30, é esse é quem tem que olhar, e não todos os menores do Brasil. A maioria deles estão aí porque não ficaram na escola e porque as famílias não conseguem educar também. A gente fala que são os pais que educam. Os pais estão trabalhando. Antigamente ficavam em casa. Os pais não têm tempo de ficar dando a atenção que eles davam. Por isso, vamos fazer uma aliança. Vocês que defendem a redução da maioridade penal, senador Casol, com uma revolução na educação no Brasil, aumentando o salário do professor para R$ 9.500 e tirando dinheiro do que for preciso para fazer isso. Vamos para a estrada, vamos para a ponte, vamos para tudo. Vamos para essa porcaria dessa Copa e botar menino na escola com qualidade, com professor ganhando bem. E aí vocês não vão precisar mais vir aqui defender a redução da maioridade penal. É isso, senador.
Senador Magno Malta, Vossa Excelência terá a palavra para concluir.
Vossa Excelência concordou comigo, acho que... E Vossa Excelência tem o meu respeito pela coragem de fazer o debate. O ruim é aqueles que correm do debate no corredor e falam: rapaz, eu penso tudo que você pensa, mas meu partido, você sabe como é que é, não dá para você... E as pessoas no velório. Eu penso tudo que você pensa e as pessoas no velório. Concordo com o senhor com relação à educação. Eu, se fosse presidente da República, o ministro era o senhor da educação. E Vossa Excelência chegou aqui, não foi por nada disso, não. Vossa Excelência chegou aqui no Senado e virou governador pelo homem que Vossa Excelência é. Primeiro, o homem é medido pelo caráter que tem. E a sua medida é essa. E aquilo que Vossa Excelência já acrescentou para esse país, do ponto de vista de janela, abertura de conhecimento, prefiro chamar dessa forma, pelas suas posições, a história ainda vai lhe fazer justiça, e eu estou fazendo agora, e pelo respeito que eu lhe tenho, era isso que eu queria falar antes de Vossa Excelência falar. E Vossa Excelência vir para o debate e entender, começou a entender o meu raciocínio, porque nós temos um elenco de crime que é hediondo e outro elenco não. Eu estou falando do crime hediondo. Do crime hediondo. Agora, por que eu digo que é para reduzir? Porque quando você reduz, ele é pedagógico. Ele é pedagógico porque, de uma forma preventiva, o menino cresce sabendo que ele não pode atentar contra a integridade física de ninguém. Ele não pode. Isso fica pedagógico. Por isso que eu estou colocando dessa forma. Então, se você esperar um juiz decidir, aí nós podemos cometer alguns riscos que, nos tribunais, alguém pode pagar o preço e a forma... Fazemos a redução da maioridade penal para zero, cometeu o crime. Com natureza hedionda, perdeu. E vai para onde? Não é para bolsão de miséria. Não vai para a UNIP. Não vai para a FEBEM, para a FUNABEM, nada disso. Vai para esses centros para estudar, virar atleta, ter o caráter tratado e voltar para a sociedade. Eu estou falando de redução, mas estou falando de solução. Até porque esses que o senador Ivo Cassol, assim, de uma forma dura, desesperada, por ver a angústia do povo na rua, falou... Há 34 anos eu abraço, boto dentro de casa, porque eu aprendi a enxugar lágrimas de mãe que chora com filho drogado. Para tanto, a parte de Vossa Excelência acrescenta muito e enriquece. Vossa Excelência fazer esse debate em torno do que eu falei, certamente a sociedade vai ficar mais segura de que nós vamos dar mais rápido possível uma resposta dos seus anseios e da sua ansiedade. Essa aqui é a minha proposta, que está protocolada nessa casa para responder à sociedade desse país.